Voltamos para falar sobre odontologia. Doutora Camila Vefago, odontopediatra, ela que também é especialista, né, em estética, porque a gente fala sobre funções de aparelhos, né, mas também sempre buscando uma estética melhor. E como a pesquisa não para, a ciência sempre buscando novas alternativas, a coisa está bem revolucionada, né, ou revolucionária. Doutora Camila, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo bem?
Tudo bem.
Pois é, atender as crianças, os pré-adolescentes, a ortodontia e a pediatria é algo bem diferenciado, não
é? É, então, a gente está aliado, né, à ortodontia junto com a odontopediatria para a gente trazer aí consultas, né, com mais, vamos dizer assim, com mais qualidade, uhum, né, como um geral, como um todo. Então, hoje, as pessoas que marcam, né, as suas consultas, principalmente para as crianças, né? Então, a gente tem as duas especialidades, né, juntas. E isso agrega muito valor, realmente. Porque a gente consegue avaliar tanto a parte, né, da limpeza, da higiene dessa criança, se ela está com cárie, se não está, né, como que está esses dentes. E a parte também da ortodontia, para a gente ver como que está a posição desses dentes, né? Tanto posição dos dentes de leite, quanto aqueles permanentes que começam ali as trocas, né? Lá por volta dos 6 anos. Então, são consultas bem assim, completas, vamos dizer.
A partir de que idade já é possível perceber má formação, dentes tortos, que precisam já terem...
Alguma intervenção?
Isso, exato.
Sim, então, na verdade, quando a criança ela já está ali com seus 3, 4, 5 anos, a gente já consegue perceber, né? Mesmo que a criança só tenha dente de leite, a gente consegue perceber se essa criança ela está com algum desenvolvimento alterado, vamos dizer assim. Por quê? Na ortodontia, a gente trabalha muito a questão que às vezes fica um pouco na dúvida ainda, que é a parte da ortopedia, que é lá quando são crianças, né, e pré-adolescentes, vamos dizer assim, né? E depois também a gente tem essas duas modalidades na ortodontia, que é a ortodontia ortopédica e depois a fixa. Então, a ortopedia, ela trabalha as bases ósseas. Então, as bases ósseas a gente tem que trabalhar quando a criança está em crescimento e desenvolvimento. Então, a partir ali dos 4, 5 anos, a gente já consegue perceber e avalia a hora certa de intervir, se realmente é necessário.
O dente permanente, ele nasce e se direciona na mesma formatação do dente de leite?
Do dente de leite. Isso, a ideia é essa, mas nem sempre funciona assim,
claro,
né? Porque o que, que muito acontece?
Alguns são meio rebeldes, né?
Alguns são rebeldes.
Vão mais para trás ou para frente, né? Ficam tortos e apertando o espaço do dente vizinho também.
Do dente vizinho, exatamente. Então, assim... Quando a criança ela só tem dente de leite, é uma etapa muito legal de a gente avaliar também, porque existem questões, existem posições que nos mostram se o dente permanente vai ter espaço ou não para nascer. Então, por isso também a importância de levar a criança cedo no dentista, porque existem, né, ali os espaços que a criança tem. Quando a criança tem todos os dentes de leite, tudo juntinho, tudo bonitinho, é questão de que... Pode ser que falte espaço depois, porque os dentes, né, o correto, as crianças deveriam ter espaço entre os dentes, porque aquilo ali vai dar espaço para os dentes permanentes que são maior que o dente de leite, né? Então, claro, são várias coisas envolvidas, mas uma questão é essa que a gente avalia, né? Então, assim, o dente permanente, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a vir por baixo do de leite, começar a reabsorver o dente de leite até que ele caia e nasça. Só que muitas vezes não acontece. Por falta de espaço, às vezes... Tem até um nome, é retenção prolongada que fala, né? Às vezes o dente de leite tá ali, ele não reabsorveu nada de raiz porque o dente permanente tá vindo mais por trás. Então tá o dente de leite e o dente permanente atrás. Então tá todos eles na boca, só que num formato errado, né? Na posição errada. Então isso até tem um nome, que é retenção prolongada. Então se a criança nasceu um dente ali... que não dá no lugar, não está certo, é porque faltou espaço.
É parecido com o odontoma, onde o dente nasce pressionando o outro, disputando o mesmo espaço?
É, daí é um pouco diferente, tá? Mas a ideia é meio que parecida, realmente.
Certo. Como é que se explica o desalinhamento dos dentes? Isso é genético? A má formação? Como é que vocês buscam a definição disso?
Na verdade, tem vários pontos assim a serem avaliados, né? Muitos é da estética, da genética realmente, né? Mas a falta de espaço é um dos maiores problemas, né? Mas tem também a questão da genética, onde às vezes as crianças vêm parecidas com o pai ou com a mãe, né? Onde às vezes tem o queixinho muito pra frente, ou a parte de cima muito pra frente, ou muito pra trás, enfim, é meio que vai sendo uma cópia, né? Então, quando a gente vê a criança e vê os pais, a gente às vezes pode ter uma ideia
do que está acontecendo. Os filhos puxam o pai e a mãe.
Não
tem como ser diferente. Nós somos o resultado da...
De uma junção, né? De uma união, exatamente. Então, assim, dá para ter uma ideia de como que essa criança, ela está no momento, né?
Não estamos aqui nem por acaso, né? E nem de qualquer jeito, né?
Mas também tem algumas questões que interferem, né? Por exemplo, o uso da chupeta.
A chupeta,
ela é um pouco complicada, porque o que acontece? Tendo o biquinho aqui no meio, o que, que vai acontecer? A criança, se ela não larga essa chupeta, vamos supor, até os 2 anos, que é uma idade já limite, acontece o quê? Mordida aberta, porque certo. O bico está naquela posição ali, aí a criança fica com interposição de língua, que é aquela linguinha para frente, então o dente não vai descer realmente. E também a questão de que quando faz muita sucção, o arco aqui, ó, do lado da bochechinha, ele vai ficando atrésico. Por quê? Porque tem muita sucção.
Certo.
Então, o palato, né, que é o céu da boca, ele fica profundo. E essa parte aqui, ela diminui, ficando com a arcada, né? Não uma arcada bonita, redonda, assim, ela fica mais atrésica. Então, isso causa vários problemas, né? Às vezes, a mordida de cima não recobre a mordida de baixo, vamos supor.
Certo.
Então, ela não tem uma mordida certa. É uma mordida, às vezes, ao contrário. E ali vem vários motivos. Então, tem um pouco genético e um pouco de fator local mesmo, né? Onde aconteceu por alguns motivos. Às vezes não foi a chupeta, às vezes foi o dedo. E aí, o que vai fazer, né?
Não tem jeito.
Não tem
Para tudo há uma explicação técnica, né? O atendimento no consultório de um adulto e de crianças é bem diferente, né? O adulto, mesmo tendo algum receio, enfim, ele entende que ele está ali por uma decisão própria, né?
Sim.
Mas o filho não, as crianças têm que ir, né, com os pais e tudo mais. Algumas têm que ser, como é que eu vou dizer assim, recepcionadas de forma diferente para ficar uma tranquilidade, né?
Exatamente.
Como é que é o...
A recepção das crianças é totalmente diferente realmente dos adultos, né? Todo mundo tem uma recepção, claro, especial, cada um está ali por algum motivo que esteja precisando. Mas as crianças, realmente, assim, a gente precisa de um manejo diferente. Né? Principalmente para aquelas que estão ali pela primeira vez. Então, tem toda, né, uma dinâmica envolvida, tem uma decoração já específica para as crianças, né? Não para deixar bonito, mas assim, para chamar atenção, para ela ver que é um espaço legal. Então, assim, a gente vai... principalmente eu falo para os pais, assim, né? Para levarem as crianças cedo, a gente já atende crianças... quando já saiu ali o primeiro dentinho, né? Então, assim, mas pra que eu vou? Por causa de um dentinho, nem nasceu nada ainda. Mas é pra gente orientar, pra gente cuidar. E pra essa criança ver que o ambiente odontológico pode ser tranquilo, né? E não levar apenas quando tá com dor, quando tá com algum problema maior. Então, a gente tendo esse acompanhamento e tendo essa relação dentista, essa relação consultório e tendo, né, as prevenções ali... periódicas, é tudo muito mais tranquilo, né? Então, assim, a criança, ela não conhece nada, é tudo muito novo, né? Diferente do adulto. Então, a gente também fala para os adultos, né? Vamos fazer as prevenções 6 em 6 meses, né? No máximo 8, porque também se deixar para 3 anos para voltar no dentista, alguma coisa vai ter acontecido com certeza. Então, também vai ser ruim, né? Às vezes vai ter que fazer um tratamento de canal, às vezes uma cara extensa, leva anestesia, então ninguém... que é isso, né? É muito melhor fazer a prevenção e cuidar e ter tudo o mais natural possível, né? Do que chegar lá só com dor, com problema, né? Então, é isso aí.
Quando o assunto é aparelhos, para cada caso ou necessidade, há um aparelho específico ou já há também aparelhos substitutos mais modernos que têm a mesma função dos antigos?
Então, existem vários tipos de modalidades de aparelhos, né? Para cada, vamos botar assim, entre parênteses, né? Para cada problema existe um tipo de solução.
Alguns parece que já caíram um pouco em desuso, né? Já ficaram um pouco ultrapassados, né?
Então, tem, né, o, vamos dizer, aqueles que ficam fora da boca, exato, né? Tipo aqueles freio de cavalo, aquelas coisas que o pessoal, isso, falava antigamente,
não,
né?
Não vi mais ninguém usando aquilo.
Isso, exatamente. Mas assim, eu uso... E uso bastante, e a ortodontia, ela usa bastante. Mas o que mudou nesse tempo para cá, né? A gente não pede mais para as crianças ir, por exemplo, para a escola com aqueles aparelhos fora da boca, que fica no rosto. Porque tem a questão de bullying, né? Querendo ou não, muitas crianças hoje em dia ainda podem, né, sofrer bullying. E também por conta de que a criança pode estar no recreio, pode cair, pode se machucar. Então, a gente sabe que às vezes não se tem muito controle, né, nesses horários, né?
Certo.
Então, realmente, a criança, ela só usa em casa. Ela usa em casa todo o período que está em casa e também para dormir. Então, ele, por isso que a gente não vê na rua.
Ele pode ser uma opção relacionada também a custo? É mais barato que os modernos?
Então, na verdade, não tem essa relação, porque eles têm uma função específica, que só se trabalha na criança, né, na pediatria. Então, quando a criança está em crescimento e desenvolvimento, porque o que eles fazem? Eles são aparelhos ortopédicos, esses de fora. Então, eles trabalham não na dentição propriamente em si, mas eles trabalham nas bases ósseas. Então, por isso, ortopédicos, né, que trabalha osso. Então, eles têm uma função específica. Então, existem esses ainda, a gente usa bastante, são maravilhosos. E aí, depois, claro, vai evoluindo. E aí, a gente tem a evolução no aparelho que trabalha na movimentação dentária, né? Então, a gente ainda existe o aparelho fixo, que é aquele colado, que todo mundo já conhece, né? E existem os alinhadores invisíveis, que daí é a tecnologia, né, dos aparelhos fixos, que é uma outra modalidade que você, esses alinhadores, você tira esse aparelho para comer, você tira para higienizar, e fora isso ele tem que estar em boca, porque aquelas placas, elas estão fazendo movimentos como se eles estivessem com aquele aparelho fixo, vamos dizer, né? Ele também está movimentando. Então, se não tiver na boca, ele não funciona. Mas é uma ótima tecnologia hoje para quem procura principalmente estética e conforto, né?
É porque o que mais se fala hoje é o Invisalign, né? Ele é o queridinho da galera hoje, o super moderno, né?
Exatamente, assim, o pessoal já chega falando, doutor, eu quero aquele ali. Porque assim, todo mundo hoje em dia quer mais estética, quer mais conforto, quer mais agilidade, mais praticidade, porque geralmente tá todo mundo muito na correria, muito na função. Então, assim, os alinhadores, eles vieram mesmo para revolucionar. Então, o paciente, ele sai super satisfeito, assim, com os resultados e com o dia a dia, porque não tem todo aquele ferrinho machucando, não tem, às vezes, muita emergência. Então, o paciente troca a própria placa, né? Dependendo do caso, dependendo da complexidade, o paciente pode trocar a cada 7, 10 ou 15 dias essas placas. Então, a gente manda placa para ele, ele mesmo troca em casa, mas ele volta numa consulta mensal para a gente acompanhar. Mas ele tira para comer, tira para higienizar, vai passar o fio dental. Então, passa o fio dental normalmente, né? Então, vai numa festa, vai casar, por exemplo. Não tem esse empecilho de tirar foto, por exemplo, né? Então, por isso que hoje em dia todo mundo está procurando mais esse tratamento.
Por ser mais bonito e moderno, sem perder, claro, a funcionalidade, é possível deixar ele mais tempo na boca? As pessoas... Ah, eu queria deixar mais um tempo e tal. Claro que você é profissional, né? Mas é possível isso também?
Na verdade, assim, o Invisalign, por exemplo, os alinhadores, né? Eles são muito confortáveis, né, e muito tranquilos de usar. Mas, assim, o paciente, ele quer realmente já tratar e deixar os dentes livres e bonitos, né?
Claro.
Então, assim, geralmente a gente faz o tratamento ali do que tem que fazer e depois já coloca as contenções e já libera o paciente, né?
Quanto tempo usa, mais ou menos?
Geralmente, vai depender da complexidade, tá? Então, cada caso, cada tipo de problema, vamos dizer assim, vai ter um tempo específico, né? Então, só realmente fazendo a avaliação para a gente ver os movimentos que serão, né, previstos, para poder mais ou menos passar uma estimativa de tempo. Mas o alinhador em boca, enquanto o paciente está em uso, a gente fala que é 22 horas por dia, né? Quanto mais usar, realmente melhor, né? Mas o tempo de usar vai dar... Tem pacientes que fazem o tratamento em 6 meses, né? Tem pacientes que é 1 ano, 1 ano e meio, 2, não vai depender dessa complexidade.
E o que é que muda com relação a cuidados especiais e a manutenção enquanto a pessoa tem que usar?
Enquanto tem que usar? Então, o paciente, como ele vai estar o dia inteiro com essas placas, existem alguns cuidados, né? Então, realmente, ele não vai poder comer com essas placas, né? Ele só vai poder tomar água gelada ou alguma bebida que seja sem cor. Porque como o alinhador ele é transparente, se você tomar alguma bebida com cor, ele pode manchar. E ele já é estético, então a gente não quer que ele manche, que ele fique escuro, né? Por mais que você, daqui 7 dias, por exemplo, ou 15 dias, você vai trocar por uma placa nova, ela vai estar novinha, mesmo assim, naquele período, a gente não quer que essa placa esteja manchada, né? E também não pode tomar nada quente. Enquanto está fazendo uso, porque o quente ele pode danificar a estrutura da placa, então pode entortar, então vai entortar o dente daí, certo. Né? Então, quente está proibido, e aí você tira para comer, tira para higienizar.
Suco de uva tem que evitar.
Tem que evitar, né? Porque senão vai manchar, imagina, com certeza, né? Então, são esses cuidados, e aí uma boa higiene também, né? Para a gente estar sempre com essa... saúde e estética em dia.
Qual é a faixa etária mais recomendada que se está usando hoje?
Na verdade, não tem.
Não tem?
Não tem. A gente tem pacientes, né, adolescentes usando e também já na fase, assim, de 50... Eu tenho uma paciente de 54 anos usando. Então, assim, ela queria mudar o sorriso, tinha alguns detalhezinhos para fazer, um espacinho para colocar um implante. Então, ela decidiu primeiro alinhar para depois passar para a etapa do implante. Então, assim, de todas as idades a gente consegue fazer. Até porque o Invisalign existe pacotes, né? E aí começa lá já do Invisalign First, que é o Invisalign lá para quando a fase é criança. E daí depois vai subindo para os adultos, né? Certo. Então, assim, qualquer idade, ela é recomendada, se bem recomendado, no caso. Né? A gente precisa avaliar, verificar se realmente... dá para fazer um uso de Invisalign, por exemplo, né? Ou se a gente precisa fazer algum tratamento ortopédico antes, para depois começar a fase de alinhamento dentário.
Por que a escolha da odontopediatria? É mais abrangente?
Não, então, na verdade, para ser odontopediatra, dizem, né, que precisa ter o dom, né? Precisa ter paciência, precisa ter todo um cuidado com essas crianças, né? E assim, desde a faculdade eu já... me dava super bem nessa área. Mas decidi primeiro fazer a ortodontia, né? E com a ortodontia, a gente recebe também muitas crianças para fazer o tratamento ortopédico. Certo. Então, assim, eu me vi num momento muito bacana para estar cuidando dessas crianças também, não só ortopedicamente, não só na parte da ortodontia, mas como um todo também. Então, aí, aliando um com o outro, é maravilhoso, né? Porque... da criança que faz a sua prevenção, né, faz todos os seus cuidados gerais e também na parte da ortodontia, então fica assim um tratamento muito mais enriquecedor. Então foi mais ou menos assim que foi indo essa história.
A doutora Camila Vefago é odontopediatra e é uma das profissionais que atua lá na clínica do Dr. André Lima em Criciúma. Doutora Camila, como é que se torna a experiência da criança no consultório mais agradável e mais tranquilizante?
Então, a gente precisa... quando marca uma consulta para a criança, a gente precisa de tempo, né? Então, tudo que a gente vai fazer com a criança, a gente mostra antes, né? Então, assim, vamos fazer uma limpeza. A gente vai mostrar tudo que a gente vai fazer, todos os materiais que serão utilizados, e a gente deixa a criança encostar, a gente deixa a criança pegar, para ela ver, se sentir tranquila, né? Numa limpeza, numa restauração. Então, a gente faz mais ou menos essa etapa. Então, a gente conversa bastante também com a criança, a gente deixa um ambiente mais... é descontraído, a gente brinca com a criança, conversa, conta história, pede para ela contar como que é o dia, como é que é a rotina. E aí também a gente mostra, né, como que se faz a escovação em casa. A gente tem um tigrão, né, que é um boneco assim que tem os dentes, uma escova bem grande. Então ali a gente mostra para a criança, a gente pede para a criança fazer a escovação. Então a gente cria realmente um ambiente agradável para receber essas crianças, né? Então, como a gente falou, é diferente de um adulto, né? A gente precisa sempre mostrar antes de fazer.
E o que é que você orienta aos pais quando esses sentem ou têm essa situação de filhos que têm medo de ir ao dentista?
Uhum.
A preparação.
Então, assim, a gente sempre pede para os pais, né? Para eles ir conversando em casa, né, com a criança. A gente vai lá e nunca ameaçar, por exemplo, assim, ó. Se tu não fizer isso, eu vou te levar no dentista, eu vou mandar arrancar teu dente, não sei o quê. Porque a gente já escutou várias histórias e a gente sabe que isso é verdade, né? Às vezes tem pais que ameaçam dizendo isso.
O doutor Ricardo Rodrigues sempre diz que o dentista no passado era o bicho papão.
Era o bicho papão, exatamente. Então, assim, se tu não fizer isso, eu vou te levar. Se tu não escovar o teu dente, eu vou te levar lá no dentista.
Nossa.
Entendeu? Porque ele vai arrancar teu dente, porque vai ficar podre. Então, assim, os pais fazem muito isso. Então, a gente pede pra não ameaçar, né? E sempre assim, ter uma rotina em casa de escovação, de higiene, porque a criança vai vendo que aquilo ali é uma coisa natural, principalmente o uso do fio dental. Então, né, os pais que às vezes não têm costume, a criança ela também não vai passar o fio dental. E isso vai virar uma bola de neve, porque criança come bastante doce, criança não gosta de escovar o dente, criança não tem a motricidade, né, de fazer uma boa escovação. Então, os pais, eles têm que ajudar também a escovar, para tudo isso não se tornar depois um trauma, porque às vezes os pais não conseguem escovar, os pais não passam fio dental, a criança também nunca conheceu um fio dental. Então, vai ter uma cárie, então ela vai chegar no consultório com dor e vai dizer assim, meu Deus, a tia vai tirar meu dente, a tia vai fazer anestesia, porque as crianças são muito espertas hoje em dia, né?
Claro.
Então, hoje a gente sempre fala para os pais, né? Vamos tentar fazer uma rotina em casa para eles verem. Não vamos ameaçar a criança, né? Dizer que vai levar no dentista.
De jeito nenhum, hein?
De jeito nenhum. E sempre levar já no começo, né? Para quê? Para a gente não ter esses traumas. E as crianças que têm trauma, vamos supor, e necessitam de uma intervenção urgente, aí a gente conversa com os pais, né? Vem na primeira consulta, às vezes a gente só conversa, só dá aquela olhada, se a criança não deixa, a gente vai tentando trabalhar com ela, né? Não necessariamente na primeira consulta precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar com essa criança.
Uhum.
Então, aí num segundo momento, se der a oportunidade, a gente faz. Ou se necessita muito, existem as sedações, né? Que daí existem alguns tipos. A gente vê qual é a opção melhor. E faz, então, com a criança, né, dormindo, vamos supor, que daí consegue resolver o problema, né?
Você falou em chupeta, mas o uso muito prolongado de mamadeira também é um efeito parecido, né?
Sim, é um efeito parecido, porque a criança está succionando, né? Ali está sugando, né? Se bem que é um tempo menor do que se fosse uma chupeta, né? Mas também traz os seus riscos, né? Então também tem que cuidar. Principalmente se é adicionado açúcar, né? Nessa mamadeira. Então tem a questão do bico junto com o conteúdo que está sendo usado, né? Então isso é um agravante também.
Perfeito. Doutora Camila Vefago trabalha com crianças e com adultos também, é claro, né?
Com adultos também.
A odontologia, ela tem os seus fundamentos, seus conceitos e ensinamentos básicos para todos. Depois, cada profissional procura as especializações, né?
Isso mesmo.
Que bom. Criançada, então, vai lá e fica numa boa no consultório, né?
Fica uma diversão lá. Esses momentos são muito legais, porque as crianças, elas se sentem tranquilas mesmo, assim. A gente tenta deixar um ambiente mais tranquilo.
Crianças especiais, autistas, por exemplo, também requerem uma atenção especial, né?
Com certeza. A gente também atende as crianças atípicas, né? Então, se precisar, realmente é só mandar uma mensagem lá para as meninas, que a gente faz também esses atendimentos.
Uhum. Perfeito. Eu falei crianças especiais, atípicas, né? Tem as suas diferenças, necessidades especiais, então também um procedimento, né, diferenciado, né?
Uhum.
Que maravilha. A doutora atende todos os dias?
Sim, a gente atende todos os dias, manhã, tarde e noite.
Certo.
Bem trabalhado. Então, né, precisar de um horário diferenciado, a gente conversa com as meninas e tenta encaixar aí todo mundo que esteja precisando.
Muitas vezes até à noite.
À noite também.
É, né? Uhum. Questão de tempo e agenda, né, das pessoas.
Sim.
O WhatsApp da clínica, doutor André Lima, lá tem duas atendentes, duas secretárias, né?
Tem.
Que vão agendar, tá bom? Faça contato no WhatsApp, é 99908-8837 e ainda 3045-2525. Repito, 3045-2525 e o WhatsApp, 99908-8837. Lá tem todo o acolhimento e trabalho do Catarina, da Edna, de toda a equipe, né?
Isso, e também tem as redes sociais, né? Exato. É só digitar lá Clínica André Lima, que daí já vai aparecer ali. É interessante que a gente posta, né, vários conteúdos, várias dicas. Uhum. Então, lá tem todos os dentistas também que atendem. Então, precisar olhar um pouco mais do nosso trabalho, né? Uhum. É só entrar ali e dar uma verificada.
Perfeito. Lá tem muitas fotos, muitos vídeos, muita informação que coloca você a par de tudo que a clínica oferece, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, até mais.